Muito boa tarde. Damos as boas-vindas aos representantes do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde e das Áreas de Diagnóstica e Terapêutica. Temos connosco o seu presidente, que é o Dr. Almerim do Rego, e que se faz acompanhar do Dr. Luís Dupont e do Dr. João José Joaquim. Nós queríamos começar por pedir desculpa pelo atraso com que estamos a começar esta audiência, mas deveu-se ao facto de anteriormente termos recebido aqui a Administração Regional de Saúde do Algarve e, como não nos conhecem, os assuntos eram muito vastos e teve de demorar um pouco mais do que aquilo que tínhamos previsto, mas estamos aqui para esclarecer as coisas e, às vezes, o tempo não se compadece com a necessidade que temos de informação. Peço que compreendam este nosso atraso e, para que ele não cresça, passo sem mais a palavra aos representantes, penso que ao seu presidente, para nos expor. Nós sabemos que, desculpe, os temas que nos trazem hoje são relativos às farmácias da oficina, à regulação da profissão de podologista, à situação da ordem dos biólogos e à dos dietistas, mas naturalmente estão livres para fazer a apresentação dentro do tempo que necessitar. Peço-lhe que seja sucinto, mas sem isto querer cortar o direito de exposição que tem, ainda por cima, porque já foi prejudicado pelo atraso da audiência anterior. Muito obrigada.
Bem, antes de mais, quero agradecer o facto de nos terem recebido rapidamente e, portanto, este atraso para nós não é um atraso, foi adiantar um conjunto de situações que nos vêm a preocupar, porque, dado isto ser um bloco de muitas profissões, e já terem, digamos, um enquadramento profissional com mais de uma década, serem profissões também que mereceram nas últimas décadas um crescimento exponencial e um desenvolvimento que eu diria que o enquadramento jurídico não tem acompanhado devidamente, os problemas vão sucedendo uns atrás dos outros. Nós tomamos a liberdade de elaborar um memorando que os seus deputados têm na sua frente, em que uma primeira parte é um pouco, digamos, um toque geral sobre o que é o conjunto destas profissões e alguns dos problemas com que se debatem, e só para termos uma ideia do volume dos problemas com que se debatem, temos vindo a ser confrontados com algo que é único em Portugal, é anticonstitucional, inclusive, que é o tratamento desigual entre licenciados do Politécnico e licenciados pelas universidades. Esta discriminação traz no exercício problemas sérios e, associado a isto, estamos também a verificar que, existindo uma dificuldade de emprego cada dia mais maior, né, nestas áreas, também são áreas onde se começa a chegar com uma duvidosa qualificação e titulação profissional. E começa exatamente por aqui, porque o primeiro ponto que nós tínhamos sugerido à Comissão era o extravasado de competências da Ordem dos Biólogos, em que, de facto, isto aconteceu através de um protocolo firmado com a Associação Portuguesa dos Bioquímicos, a Ambioc, em que, no nosso ponto de vista, pasme-se, uma ordem como a dos biólogos admite poder admitir bioquímicos como membros de pleno direito e reconhecerem-lhes a formação, e é um bom negócio, a formação produzida pela própria Ordem dos Biólogos, dentro da perspectiva de que possam vir a defender, ou até, através da Ordem, a criar o que eles chamariam uma nova profissão de especialista em genética humana. Nós achamos isto um absurdo, em primeiro lugar, porque, em bom rigor, um biólogo não é um profissional de saúde, já tem uma situação, enfim, mais do que discutível na chamada carreira de técnico superior de saúde da administração pública, em que, através de um estágio, em que ao fim de 2 a 4 anos faz um exame para obtenção de um grau de especialista, e em alguns casos especialistas em áreas muito restritas das análises clínicas, não se constituem fora da administração pública enquanto profissionais de saúde, não têm cédula como profissionais de saúde, mas existem na generalidade dos serviços de saúde por razões das mais variadas. Agora, se isto era um problema que nós vínhamos e já tinha sido sinalizado com o Ministério da Saúde e pretendíamos que agora, na revisão das carreiras, pudesse de uma vez por todas ser arrumado, até porque, digamos, a área das análises clínicas é uma das áreas mais problemáticas em Portugal, porque, só para termos uma ideia, são mais de 10 licenciados, sem qualificação nenhuma à partida, na área da saúde, que podem chegar ao exercício ou à prestação de cuidado de saúde. E vão exercer no âmbito de uma carreira que é dos técnicos superiores de saúde, que em confronto com que são profissionais de saúde desta área, curiosamente até têm um tratamento preferencial. Só para termos uma ideia, não sei se os deputados sabem, estas carreiras, pelo menos a dos ainda designados técnicos de diagnóstica e terapêutica, que embora esteja já previsto na lei do orçamento, que deveria ser revista este ano, porque ela já tem um atraso de 14 anos na sua revisão, é a única carreira, para termos uma ideia, que o próprio preâmbulo que a cria em 1999 já diz que está desatualizada no momento da publicação do diploma. E, portanto, isto é único no nosso ordenamento jurídico, mas leva a que, por exemplo, um profissional licenciado nesta área, a início de carreira, tenha um salário inferior a um estagiário da carreira dos técnicos de saúde, que não é profissional de saúde, tem uma licenciatura, inclusive em termos de duração, inferior à destes profissionais, mas quando, em sede de carreira, em grau de ingresso, tem só uma diferença de remuneração de 650 euros. Nada de mais, é uma coisa, enfim, é diminuto. Principalmente quando estamos perante profissionais em que os mais qualificados são os que ainda têm a sua carreira por rever desde o ano 2000, volto a referir. E aconselho a leitura atenta desse decreto-lei, que é espantoso, não conheço nenhum no ordenamento jurídico português, que é o 564-99-21 de dezembro, que diz no seu preâmbulo que quer o grau académico, quer as designações profissionais, aconselhavam à revisão da carreira, mas, no entanto, publicaram-na assim. O facto é que esta questão dos biólogos, no nosso ponto de vista, além de ter também esta consequência na administração pública, tem-na quanto a nós como, digamos, um extravasar de competências. E entendemos que, competindo à Assembleia da República, enfim, a decisão sobre a autorregulação, também, no nosso ponto de vista, compete à Assembleia da República intervir quando há uma violação da lei que regula a respectiva ordem profissional. Nós, nesse documento que foi distribuído, está aí cópia do protocolo firmado com a Associação dos Bioquímicos. Esse documento, só para termos uma ideia, não inventamos, está no site da Ordem dos Biólogos e, portanto, ele só por si é claro quanto a esta questão. E sobre esta questão não iremos adiantar mais, gostaríamos era depois perceber qual vai ser o desfecho disto, porque a multiplicarem-se situações destas, elas podem ser muito graves. Eu só para terem uma ideia da gravidade de um problema que se vem a arrastar em Portugal em matéria do que é, eu nem lhe chamaria titulação profissional, porque não é titulação profissional, mas é, digamos, reconhecimento de competências adquiridas em forma de exercício na administração pública. Hoje temos problemas existentes em alguns serviços de ponta, exatamente porque não sabemos, com as fusões de serviços de saúde, não sabemos o que vamos fazer a esses profissionais, porque eles não são compagináveis. Por exemplo, imaginemos vou-vos dar um exemplo, não vou citar nenhum serviço em particular, porque acho que não o devo fazer. Aliás, estive nesta mesma comissão a defender um desses serviços, que é um serviço de referência em Portugal, em que tive conhecimento que, por exemplo, há só nesse serviço 15 especialistas em genética humana que ninguém sabe o que é que lhes vai fazer. E, portanto, são questões que aconselham que hoje, são questões e também já colocadas ao Ministério da Saúde, que aconselham a que se comece a olhar para estas áreas e perceber o que é que já mudou no tecido das profissões e das competências profissionais, no sentido de eliminarmos estas incongruências entre o que são capacidades adquiridas, titulações profissionais e depois, então, se quisermos, aquilo com que se vai ao supermercado, a própria remuneração dos profissionais. Quanto à questão dos dietistas versus nutricionistas, é uma questão conhecida da Comissão Parlamentar de Saúde. Não vamos colocar rigorosamente nada quanto a um conflito que sabemos que estará a ter o seu curso dentro da ordem e eventualmente terá melhor ou pior desfecho, não faço a mínima ideia. Mas, quanto a nós, esta questão importa ser olhada como desde o momento da formação desta ordem dos nutricionistas. Nesta mesma comissão, eu tive o cuidado de ponto por ponto demonstrar o erro que se estava a cometer no momento em que foi constituída a ordem dos nutricionistas. E fundamentei-o nesta comissão, não encontrei nenhuma posição que rebatesse a opinião do nosso sindicato e, lamentavelmente, constatamos que as razões que evocamos à altura, não para que não se formasse a ordem, que se formasse a ordem, mas não nos termos em que foi formada. E porquê? Porque, no nosso ponto de vista, devia-se ter resolvido a montante um problema que se chama titulação profissional. Antes da formação da ordem, a Assembleia da República devia, porque é a Assembleia da República que detém essa competência, visto que estávamos perante licenciaturas absolutamente sobreponíveis. A licenciatura em dietética e nutrição, ou só dietética, e a licenciatura em nutrição. O facto é que isto não aconteceu, o facto é que os dietistas entraram nesta ordem como parente pobre, e tem que ser dito assim, porque se não fosse o parente pobre, ela chamar-se-ia de nutricionistas e dietistas, ela chama-se só de nutricionistas. Associado a isto, as consequências, mesmo com toda a boa fé que pudesse existir, e acredito que exista nos órgãos dirigentes e nas orientações que vêm de quem predomina nesta ordem, que são os nutricionistas, as políticas de emprego, vou só dar um exemplo, no caso dos Açores, dietistas de emprego zero, nutricionistas todos os postos de trabalho. Tendências em Portugal, até para a direção de serviços nutricionistas todos, dietistas zero. Vou abrir aqui uma exceção, não sendo uma direção de serviço, o Hospital de Braga, de facto, tem um dietista, não com essa designação, mas, digamos, a coordenar o serviço de alimentação e dietética. Ora bom, nós, no nosso ponto de vista, atendendo a que o processo de Bolonha tratou de igual forma nutrição e dietética, só não tratou, foi, enfim, a história mais ou menos recente da formação de algumas licenciaturas, entendemos que, de uma vez por todas, devia de se fundir, ou antes, fundir estas duas profissões numa só profissão. Não faz sentido a existência da profissão de dietista e de nutricionista. Se eles vão chamar a todos nutricionistas, ou se eles vão chamar a todos dietistas, isso é para nós uma questão menor. Até admito, não tenho nenhum, nós admitimos, não temos nenhuma dificuldade em fazê-lo, que se possam vir todos a chamar nutricionistas, mas achamos que era fundamental para definitivamente arrumar com este conflito existente e com uma coisa que nós voltamos a referir, que não faz sentido neste país, que é o tratamento desigual das licenciaturas do Politécnico em relação às licenciaturas do Universitário. Não há nada na nossa Constituição da República, não há nada na nossa lei ordinária que diga que uma licenciatura tem um estatuto superior à outra, seja ela do Politécnico, seja ela da Universidade. Mas, no entanto, esta é a realidade instalada. E chama a atenção neste caso, e está também aí transcrito, que o próprio Estado de Estado da Saúde, Leal da Costa, teve que clarificar por despacho que não há lugar à discriminação na contratação de pessoal entre dietistas e nutricionistas, segundo palavras dele, porque até a própria instituição que regula uns e outros é a mesma. Quanto à questão dos podologistas, em primeiro lugar, eu quero reconhecer que a iniciativa legislativa é importante. Ela é uma das muitas profissões que, em sede de processo de Bolonha, foram identificadas como necessárias de regular. Ela fez o seu percurso, porque importa dizer, a profissão de podologista é anterior ao próprio 25 de abril de 74. Esta profissão foi desaparecendo na década de 70, 80, digamos, a regulação do que se chamava na altura as atividades paramédicas, e surge novamente, e agora aqui com a necessidade de ser regulada. Eu, em determinado momento, fiz algumas críticas, pelo menos a um dos proponentes, quanto à forma como foi apresentada a proposta, não pela proposta em si, mas porque entendíamos que ela deveria ter um enquadramento um pouco diferente para não cairmos, eventualmente, em erros como chegamos a cometer com dietistas e nutricionistas. Da leitura do projeto, nós entendemos que o projeto persegue, digamos, esta nossa preocupação, mas entendemos que este caso dos podologistas vem a identificar uma questão para nós muito importante. O modelo que foi apresentado na proposta de lei é um modelo que identifica as fragilidades já constituídas nas outras profissões todas. Ou seja, ele identifica o que já está desatualizado nas restantes profissões em matéria de regulamentação e que é uma regulamentação contida em dois decretos-leis, um deles com força de lei da Assembleia da República, que foi com autorização legislativa que o Governo legislou, que é o Decreto-Lei 200/193, e posteriormente o Decreto-Lei 320/99, de 11 de agosto, que vem, digamos, nós dizemos, organizar a regulação das profissões, mas que claramente hoje está a anos-luz do que é a realidade instalada nas profissões. Porque estamos a falar, peço perdão, estamos a falar de profissões efetivamente com a sua autonomia técnica e científica, de profissões que, pese embora, derivado ao tipo de enquadramento nas distintas equipas de saúde, podem ter uma expressão mais ou menos autónoma, mas no plano científico têm um corpo de saberes próprio e que hoje, digamos, quer a legislação, quer as designações profissionais, em muitos casos, estão absolutamente desatualizadas. E, portanto, no nosso ponto de vista, esta regulação dos podologistas deveria de ser uma primeira etapa da revisão da regulação destas profissões todas. Volto a referir que já fizemos em sede do Ministério da Saúde, neste caso e na das anteriores profissões, propostas no sentido de que era necessário rever toda a regulação das profissões. Abro aqui uma chaveta para dizer que, embora o Ministério da Saúde tenha aberto a negociação da carreira da administração pública dos técnicos de diagnóstica e terapêutica, quando nós propunhamos, faça uma proposta que apresentamos, de fusão das carreiras de diagnóstica e terapêutica de técnicos superior de saúde, ao fim de 4 reuniões de negociação, voltamos à estaca zero, e voltamos à estaca zero exatamente por isto que estávamos aqui, que eu estava aqui a apresentar à Comissão, é que não é possível hoje reverem-se estas carreiras sem primeiro se reverem as titulações profissionais. De facto, estamos a falar de profissionais que já não têm nada a ver com os que foram regulados em 1993. Estamos a falar, inclusive, de novos profissionais que entrarão em formação já este ano. Posso adiantar à Comissão que foi já aprovado na Agência para Avaliação e Acreditação no Ensino Superior, na Agência A3ES, através de um trabalho efetuado por um grupo de trabalho, passa a redundância, que eu por acaso integro, em que fundiram-se diversas licenciaturas, criaram-se pelo menos 3 novos perfis profissionais, e estes perfis profissionais não têm neste momento enquadramento jurídico. E, portanto, se a esmagadora maioria das escolas superiores vão já iniciar estas novas licenciaturas em 2014, era importante que a regulação se efetuasse antes dos licenciados saírem para o mercado de trabalho. E importa dizer-lhe que isto é tão mais premente quanto esta reforma pretendeu também ajustar os padrões europeus à nossa realidade, ou antes, ajustar a nossa realidade nacional aos padrões europeus e, portanto, haver aqui uma grande expectativa de que, pela primeira vez, a gente consiga ter o processo em desenvolvimento harmonioso e não termos depois peças desfasadas na regulação das profissões. Aqui, só para termos uma ideia, nós vamos passar de 7 profissões, tal conforme as conhecemos, para 3 profissões. E eu passo a citar: análises clínicas, anatomia patológica, neurofisiologia, cardiopneumologia, radiologia, medicina nuclear e radioterapia, tal conforme nós as conhecemos, vão passar a ser competências integradas em 3 licenciaturas, respectivamente em ciências biomédicas laboratoriais, tal como acontece no resto da Europa, em imagem médica, como é o nome? Imagem médica e radioterapia, se não estou em erro, e fundo aqui radiologia, radioterapia e medicina nuclear, e fisiologia clínica por fusão de cardiopneumologia e neurofisiologia. Ora, se nós estamos com este volume de questões, que no fundo também é a modernização do nosso tecido de profissões, era importante, se calhar, que, sem fazer atrasar o modelo de regulação dos podologistas, olhássemos para esta regulação, porque, independentemente de nós sabermos que foi apresentado na Assembleia da República uma proposta de autorregulação profissional, que nós não sabemos o tempo que poderá vir a ter ou não, sim, foi apresentada, por nós não, para o Fórum das Tecnologias da Saúde. Nós somos um sindicato, não podemos fazer propostas dessa natureza, não é? Mas sabemos que esta proposta existe. Embora, também é importante dizê-lo, o sindicato sempre se manifestou favorável à autorregulação. Mas como é um processo que nós, pelo que temos acompanhado, tem vindo a ter uma demora bastante grande, era importante que, qualquer que fosse o despejo, olhássemos é para o que já está desatualizado. E regulássemos isto porque, independentemente de serem depois integrado num sistema de autorregulação ou de regulação sobre a responsabilidade da Administração Central do Serviço de Saúde, era importante era que isto fosse atualizado, porque de facto está desatualizado. Guardei para o fim o assunto mais complicado. Vou também tentar, estou a olhar para o relógio, vou tentar ser de facto sintético. E podem crer que estou a ser muito sintético, porque sobre isto teria muito que dizer. Eu sei, estou a falar 10 minutos. Não tem mal, não tem mal. Eu penso que consigo resumir isto em 5 minutos, também porque neste caso é um assunto mais conhecido da Comissão Parlamentar da Assembleia da República. Numa primeira fase, ou digamos, nesta última década, nós chamamos sempre a atenção para o facto de não ser cumprida a regulação do exercício na área da farmácia e principalmente na área da farmácia comunitária por duas ordens de razões. Quando foram reguladas estas profissões, o Decreto-Lei 320/99 de 11 de agosto previu e bem que havia os profissionais com formação de nível superior e havia um conjunto de indivíduos, alguns com formatação de profissão, que era o caso dos protésicos dentários e dos ajudantes técnicos de farmácia, que não estavam sujeitos, digamos, na titulação profissional, a um regime de formação académica. Era uma formação em serviço. E, portanto, quando se publicou esta legislação, este mesmo diploma acautelou os que já estavam a exercer com essa carteira profissional e os que à época estavam no processo de registro profissional para acesso à profissão de ajudante técnico de farmácia. E eu ponho a tónica na questão do ajudante técnico de farmácia porque sucessivos governos cometeram um erro de palmatória. É que titularam alguma desta gente como técnicos de farmácia, emitindo cédulas profissionais. E não sendo tão, e não sendo só isto só por si grave, neste espaço de tempo criaram-se cursos como, por exemplo, técnico colaborador de farmácia. Continuou-se, segundo os auspícios do Infarmed, a fazer registro de prática e, tipo cereja no topo do bolo, até sindicatos que não representam técnicos de saúde. Podem representar profissionais que exercem em serviço de saúde, mas não são técnicos de saúde, não são profissionais de saúde. Fizeram um acordo com a Associação Nacional de Farmácias para criar uma nova profissão chamada técnico auxiliar de farmácia. E tudo isto perante a passividade do Infarmed, eu até vou mais longe, não foi só passividade, foi cumplicidade do Infarmed, porque aquilo que o Infarmed devia ter feito era, logo após ter cumprido o dito período de transição da aplicação do Decreto-Lei 320/99, que previa que os que estavam no sistema de registro de prática, findo esse período, teriam que ser ajudantes técnicos de farmácia, efetuasse as correspondentes fiscalizações às farmácias para ver quem estava ou não estava a exercer legalmente. O Infarmed não fez, o Infarmed até entendeu que tinha competências para manter o registro de prática violando uma lei da Assembleia da República e, portanto, o Infarmed, quando eu digo que foi cúmplice, é de facto o grande responsável por hoje termos um sarilho institucionalizado na farmácia comunitária. Temos naturalmente os farmacêuticos que não têm discussão, temos hoje os técnicos de farmácia com a sua licenciatura em farmácia, que felizmente hoje também não têm discussão, pese embora durante algum tempo o próprio Infarmed e a ANF achassem que eles não tinham enquadramento jurídico para trabalhar na farmácia comunitária, o que também é interessante. A entidade reguladora achar que o único indivíduo que tinha habilitação enquanto técnico de farmácia para exercer não tinha enquadramento jurídico. E depois temos todos os outros que são a esmagadora maioria. Solução disto, nós desde sempre apontamos uma solução que deveria de passar por um acordo entre três partes. Os sindicatos, e aqui não estou a falar dos sindicatos que acharam no tempo que os estudantes técnicos de farmácia deviam passar a técnicos, as chamadas transições administrativas, os sindicatos que representavam profissionais de saúde, porque não é só o nosso, o Ministério da Saúde e, neste caso, o regulador Infarmed. Ora, nada disto aconteceu, mas aconteceu que nos últimos meses fomos surpreendidos por dois projetos sucessivos para resolver o problema. Claro que nós tentamos perceber porque é que esses projetos do Infarmed, um é uma proposta, um projeto de regulamento, e outro é um projeto de liberação que os seus deputados também têm aí nesse memorando. Nós verificamos, de facto, não foi por acaso que isto aconteceu, aconteceu porque a Assembleia da República, e vou-me desculpar, embora seja a Casa da Democracia, provavelmente menos bem avisada, fez uma coisa que para nós é espantoso. Foi através de uma lei vir a interpretar um decreto-lei. Eu passo a explicar. Não é que eu passo a explicar, tenho que explicar isso, Sra. Deputada. Uma razão muito simples. É que se interpretasse um decreto-lei que regula a atividade da farmácia, nós ainda éramos capazes de entender. Não, veio interpretar um decreto-lei que também tem força de lei da Assembleia da República, que é sob autorização legislativa e que tem a ver com o regulamento do exercício, que é o conceito de pessoal devidamente habilitado. E aqui, o que já estava confuso, ficou então uma atrapalhada de todo tamanho, porque eu não estou a ver como é que, através de um regulamento da farmácia comunitária, nós vamos mexer num regulamento do exercício de profissões. É que o problema é este. Esta lei, que é a lei, agora deixem-me cá ver, lei, eu tinha isto aqui, 16/2013, esta lei veio acrescentar um número 2 ao artigo 24 de um decreto-lei, que é o decreto-lei 307/2007, vem acrescentar um número 2 a este artigo, que vem, como eu costumo dizer, estragar o que já estava mal. E lamento, Srs. Deputados, nós temos aqui, de facto, um problema complicado, que é de hierarquia legal, de hierarquia do próprio estatuto jurídico que regula isto. Porque a Lei 16/2013 não deve, na nossa leitura, admitimos que possa haver, para ilustres juristas, uma leitura diferente, a Lei 16/2013 entrou dentro de uma área à qual não se destina. Porque o decreto-lei que regula, de facto, a farmácia comunitária, muito bem dizer que lá trabalha o pessoal devidamente habilitado. Mas o devidamente habilitado não é regulado por essa lei. Mas faz mais este decreto, ou esta lei. Atribui uma coisa que é única. É a responsabilidade ao Infarmed de formar ou de regular a formação de profissionais. Em que é que ficamos, Srs. Deputados? Agora, o Infarmed também tem responsabilidade em matéria de definição de perfis profissionais? É que o Infarmed apresenta agora um projeto de criação de uma terceira profissão. E mais, Srs. Deputados, o Infarmed faz isto, e eu presumo que não houve o cuidado bastante de olhar para a Diretiva 92-51, que regula, inclusive, a titulação dos estudantes técnicos de farmácia no espaço europeu, porque se tivéssemos olhado para a Diretiva 92-51, íamos ver que, de facto, a profissão do estudante técnico de farmácia tem que se manter, porque é essa que existe, extinguir quando vagar, no espaço europeu. E que não há lugar, nos termos da lei do exercício, à criação de uma nova profissão, a não ser que ela seja identificada num processo que não parece ser este, nem o dossiê da regulação da farmácia comunitária. Portanto, para nós, esta questão da farmácia, de facto, desculpem-me a expressão, mas vou ser muito direto, isto quase merecia uma comissão de inquérito. Porque alguém foi muito responsável ao longo de muitos anos em Portugal por transformar a farmácia comunitária num sarilho e numa atrapalhada de qualificações que, a aproveitar alguém, não é com certeza aos utentes dos serviços de saúde. E mais, o Estado deu cobertura a situações ilegais em matéria de contratação de pessoal. E estas questões não são de menor importância. E termino com isto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que relativamente aos quatro pontos que aqui se propunham tratar foi suficientemente claro, mas seguramente que os grupos parlamentares quererão colocar perguntas ou pedidos de esclarecimento e para isso dou a palavra a quem se inscrever para o efeito. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista, tem a palavra.
Muito boa tarde. Cumprimento os representantes do sindicato aqui presentes e agradecemos também o conjunto de preocupações que aqui nos trouxeram em relação às questões de saúde. Eu queria dizer desde já que não tenho a certeza se conseguirei ficar até ao final desta audição, porque tenho que ainda ir a uma outra comissão por causa de um parecer que tenho que ir apresentar, mas vou tentar. Eu, as questões que queria colocar e também para ser sintética, dizer o seguinte, em relação a estes aspectos que aqui refere, os problemas que nos trouxe no que diz respeito aos biólogos e relativamente agora a esta última parte, aos ajudantes técnicos de farmácia, estas são questões que nós iremos também analisar mais pormenorizadamente a informação que aqui nos deixaram sobre esta matéria. Registamos naturalmente as preocupações que aqui nos trouxeram, mas iremos ver e também procurar também conhecer melhor as questões que nos trouxeram. Sobre a constituição da ordem, não é a constituição da ordem, sobre as questões colocadas entre os dietistas e nutricionistas, eu creio que o estatuto que cria a ordem dos nutricionistas, e aliás, essa foi uma das propostas que o PCP fez, foi que a designação tivesse o nome das duas profissões, exatamente para evitar algum tratamento discriminatório de uns em função dos outros. Na nossa perspectiva, não deve existir, obviamente, nenhuma discriminação, são ambos profissionais, desempenham funções em áreas semelhantes e, obviamente, deve haver um tratamento equitativo entre ambos. Agora, há aqui um aspecto que ultrapassa também aquilo que são as competências da Assembleia da República, porque o problema não está na lei que criou a ordem. Podemos ir antes à questão que colocou da titulação profissional, também havia propostas no sentido de, e eu ouvi, mas não se avançou, para criar uma ordem profissional que pudesse englobar o conjunto das profissões dos TDT. A verdade é que esta avançou, mas a discriminação não está no texto da lei. E é uma questão que depois, ou seja, que é difícil a nossa intervenção, porque cabe, obviamente, à intervenção de quem é membro da ordem. E, de facto, é aqui uma questão complicada que nós não ignoramos, temos vindo a acompanhar, mas que nos limita, efetivamente, na nossa intervenção. Sobre a questão dos podologistas, como está em curso neste momento e compreendendo, naturalmente, a questão que colocam, e nós também já temos questionado o Governo sobre a revisão destas carreiras, porque é uma coisa que, de facto, já está, que já devia ter ocorrido. Compreendendo naturalmente a questão de fundo que colocam, que avança-se com esta, mas deveria obviamente haver um olhar global sobre o conjunto das carreiras e obviamente proceder a essa revisão, mas eu gostava de lhe colocar uma questão muito concreta e é decorrente do processo de especialidade que está neste momento na Assembleia da República e gostava de ouvir a vossa opinião sobre o seguinte, porque como bem sabe há opiniões divergentes em torno deste processo de regulamentação da profissão de podologista e uma das questões que é divergente é porque a proposta de lei caracteriza ou designa estes profissionais como profissionais paramédicos e os podologistas, pelo menos a Associação Portuguesa de Podologistas, considera que deviam ser considerados como profissionais de saúde. Eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto, porque obviamente isto tem interferência no, na autonomia do próprio profissional, no desempenho de funções. Gostava de ouvir, em termos das carreiras da saúde ou de equiparação, alguma designação, onde é que consideram que deveriam, deveriam estar. E depois uma outra questão, que vem um bocadinho... que não estava também nas questões iniciais que colocaram, mas como abordou, eu gostava também de lhe fazer uma pergunta, até porque hoje na comissão discutimos o relatório parcial de uma petição que tem a ver com a fusão de algumas das profissões ou dos cursos desta área das tecnologias da saúde. Em primeiro lugar, gostava de saber a opinião do sindicato. Disse agora que participou no grupo de trabalho, gostava de lhe perguntar se veem com bons olhos esta fusão, porque há de facto aí uma grande contestação também em relação a isto. E eu estou a perguntar isto exatamente para perceber as várias opiniões, porque nós ainda não temos uma opinião formada, mas de facto gostávamos de perceber as implicações que isto tem. Quais é que são as mais-valias ou não para os profissionais decorrentes desta proposta que foi do grupo de trabalho do A3S. E já agora, em termos de cuidados de saúde, porque é disso que nós também nos estamos aqui a debruçar, se esta fusão de cursos vai ter implicações, sim ou não, nos cuidados de saúde, pois que serão prestados aos utentes. É disso.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não sendo membro desta comissão, é membro da Comissão de Trabalho, onde acompanha também alguns temas que aqui nos foram apresentados. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Começo por agradecer a presença dos seus representantes do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde nas áreas de diagnóstico e terapêutica e, naturalmente, dei a melhor atenção a tudo o que foi aqui dito e tenho alguma dificuldade em colocar questões, dada a complexidade do tipo das matérias técnico-jurídicas muito, muito confusas e com algumas sobreposições, às quais a documentação que tive agora acesso e numa breve leitura percebi-me que merece uma reflexão mais profunda e depois tomar uma posição mais ponderada. Naturalmente que também aqui mereceu algum destaque o facto dos pedologistas, a razão a qual eu estou aqui presente, porque estando envolvido, incluído no grupo de trabalho que está na fase final, na especialidade, a trabalhar o documento que regula a profissão de pedologista, fiquei também melhor informado, algumas das dúvidas me foram retiradas, mas a questão que já foi aqui levantada pela deputada de Paula Santos, eu acabaria por repetir, portanto gostaria que me desse uma explicação clara, o entendimento que o sindicato tem de considerar a profissão paramédica ou como um profissional de saúde. E, por último, mais uma vez agradecer a vossa presença e tudo o que nos informaram, que nos ajuda imenso a desmaterializar este processo jurídico-técnico muito complicado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se é o Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar a nota que o CDS desde há muito acompanha esta questão. Agradeço a vinda a esta comissão do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica. Toma nota das múltiplas, várias e oportunas e pertinentes questões colocadas e certamente as colocará, porque realmente a Comissão de Trabalho tem aqui uma competência específica nesta matéria, mas quanto à regulamentação, nomeadamente da atividade do pedologista, já temos alguns créditos nessa matéria e estamos a seguir muito atentamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo por finalizar as intervenções dos grupos parlamentares. A palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu cumprimento o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, em especial o Sr. Presidente, Dr. Almerindo Rego, e as pessoas que o acompanham. Estas audiências têm precisamente este objetivo, que foi aqui amplamente cumprido, que é de trazer ao conhecimento dos deputados, neste caso da Comissão de Saúde, as questões que se prendem com a sociedade civil e com os problemas que se prendem com a saúde em geral. As questões que nos trouxeram aqui em concreto, só indiretamente é que dizem respeito à Comissão de Saúde, trouxeram-nos questões que se prendem com as ordens profissionais, que são tuteladas pela Comissão do Trabalho e de Segurança Social, trouxeram-nos aqui alguns problemas também com as carreiras académicas, com os cursos, com alguns cursos que aqui foram referidos, que têm muito mais a ver com a Comissão de Educação do que propriamente com a Comissão de Saúde, mas obviamente que indiretamente também tem algum relacionamento com a Comissão de Saúde. E, portanto, nós tomamos boa nota das vossas preocupações, tomamos conhecimento e temos o documento que nos trouxeram e que agradeço, porque de facto me parece, não tendo tido tempo para o analisar exaustivamente, me parece bastante completo. Agradecemos isso e vamos analisar a questão com mais profundidade. Só muito brevemente, em relação às questões concretas, a questão dos podologistas, a questão das competências da ordem dos biólogos, obviamente isso tramita na Comissão de Trabalho, e o Grupo Parlamentar do PSD tem deputados que estão a trabalhar concretamente sobre estas matérias, e obviamente que nós estamos todos em contacto e trocamos as informações sobre estes assuntos. Em relação à questão dos dietistas e dos nutricionistas, é uma questão que já não é nova nesta Assembleia e também já não é nova nesta Comissão de Saúde. É uma situação que nós temos acompanhado com alguma proximidade, temos tido várias audições com a Ordem dos Nutricionistas, com as associações representativas das duas profissões, inclusive está uma petição em curso, em tramitação nesta Assembleia a propósito precisamente disso, uma petição dos dietistas. Portanto, a situação não é de facto nova para nós. Dizem-nos aqui que a raiz do problema, portanto, segundo a vossa opinião, reside na existência de duas licenciaturas sobreponíveis em aptidões e competências. O que é certo é que a bastonária da Ordem dos Nutricionistas fala de uma unificação das duas profissões. Os senhores vieram-nos aqui falar de uma fusão das profissões. Obviamente que não compete à Assembleia da República nos pronunciar sobre essa questão, compete muito mais à ordem dos nutricionistas e às associações profissionais resolverem este problema, que tem necessariamente que ser resolvido, e penso que se passa por aqui, pela fusão ou pela unificação das profissões ou não, obviamente isto é uma questão sobre a qual nós não temos uma posição definida, nem vamos emitir aqui uma opinião, mas é óbvio que não cabe à Assembleia da República combater esta discriminação que os senhores disseram aqui existir entre dos dietistas em relação aos nutricionistas, mas temos conhecimento e temos acompanhado bem esta questão. Em relação à outra questão que nos trouxeram aqui, do regulamento de acesso à profissão habilitante para a coadjuvação dos farmacêuticos nas farmácias oficina ou farmácias comunitárias, também não me vou pronunciar em concreto sobre o que está em curso. Está para, tanto quanto sabemos, está para consulta o documento que foi apresentado pelo Infarmed, foi apresentado para consulta a diversas associações do setor e sindicatos também do setor, e à Ordem dos Farmacêuticos, inclusive, é para pronúncia. Portanto, o processo ainda está em curso. Eu gostaria apenas de saber se consideram que há ou não a necessidade de criação de um quadro legal para este pessoal não farmacêutico, e qual é a solução que vocês preconizam para esta situação, agradecendo todos os contributos que nos trouxeram e deixando aqui a garantia que o Grupo Parlamentar do PSD, nesta e noutras comissões, acompanha estas questões com interesse e com preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para finalizar, dou a palavra ao sindicato, ao seu presidente. Se pretender delegar, poderá fazê-lo também, mas penso que, como ficou claro, a sua intervenção inicial foi muito esclarecedora, que não suscita grandes questões. No entanto, dá-se a coincidência de hoje terminar o prazo para os grupos parlamentares trabalharem o Estatuto do Podologista, talvez por isso haja uma maior atenção, porque é mesmo hoje a data em que podemos fazer. Faz favor.
Peço perdão. Acabaram por tocar basicamente todas as mesmas preocupações, uns com mais abrangência, outros com menos abrangência, mas as questões são basicamente as mesmas. Eu, por uma ordem, segundo as minhas prioridades do que eu acho que é importante, eu começaria a vos explicar o seguinte. Eu sei que há uma contestação muito grande à fusão de licenciaturas, conheço bem as organizações que o fazem e quero dizer que de organizações a maior parte delas não tem nada. Primeiro ponto. Estamos a falar de organizações que, para além dos seus dirigentes, que são professores e interessados no processo, não são é mais nada. Se quiser, dou-lhe um exemplo da Associação de Neurofisiologia. É uma profissão que não existe em lado nenhum, é uma especialidade em qualquer país da Europa, nuns casos especialidade médica, noutros atividade de enfermagem ou atividade até de profissionais das nossas áreas, mas enquanto profissão não é. Já não vou falar em outras que sequer nem têm qualquer razão. Agora, no essencial, porque é que se avançou e qual é a posição do nosso sindicato? A nossa posição sobre isto já vem desde a penúltima legislatura em que a Comissão Parlamentar de Educação nos pediu a opinião. Fizemos um estudo extenso e fundamentado sobre o que deviam ser clusters de ensino ou clusters científicos. E, curiosamente, embora nem, em alguns casos não lhe chamássemos outras coisas, no caso da fisiologia clínica por fusão de cardiopneumologia e neurofisiologia, nós chamámos na área dos biossinais, porque estamos a trabalhar, de facto, na área dos biossinais. Na área das ciências biomédicas laboratoriais, chamámos pura e simplesmente ciências biomédicas, porque é a terminologia utilizada na União Europeia. No caso da radiologia, radioterapia e medicina nuclear, nós entendíamos na altura que era a área das ciências radiológicas que, podendo se fundir licenciaturas, havia que terem atenção a um aspecto. Estava por demonstrar que o modelo europeu de uma licenciatura habilitante para estas três áreas de intervenção fosse o melhor modelo. E eu estou a retratar exatamente a posição que tive no grupo de trabalho da agência A3S. E porquê? Porque em alguns países da Europa, de facto, só há essa licenciatura, mas para o acesso ao exercício, nomeadamente em radioterapia e medicina nuclear, alguns países exigem uma formação pós-graduada, chamemos-lhe assim. Uma, nos casos académica, noutros casos em exercício. Ora, neste caso, nós tendo toda a regulação do exercício desatualizada, não podemos acompanhar o processo de reforma do ensino com o de reforma da regulação profissional e aí surgir esta interrogação. Será que estas licenciaturas vão corresponder exatamente às exigências de qualidade a que nos habituamos em Portugal? Eu diria que sim, mas ainda faltam instrumentos. Não podemos olhar para a reforma do ensino desinserida do que é, de facto, a sua aplicação no exercício e que, neste caso, digamos, eu vou-lhe chamar ciências radiológicas, que é mais simples, no caso das ciências radiológicas, de facto, no nosso ponto de vista, carece de algum cuidado. Na mesma linha ainda, se quisermos falar da formação, o caso da podologia, em primeiro lugar, desde já um reparo, não há atividades paramédicas em Portugal. Atividades paramédicas, eu quero explicar o seguinte. Isto tem que ver com uma terminologia francófona, utilizada nos países francófonos, e que da formação da União Europeia nos seus primórdios, no seu quadro jurídico, não havendo outra designação para aplicar a profissões que nem sabiam muito bem o que era, chamavam-lhe atividades paramédicas, nem era profissões paramédicas. Importa dizer também que nós transportamos isto em Portugal para o nosso ordenamento jurídico, também não sabemos o que é que lhes havíamos chamado num determinado momento. Mas acrescentamos uma coisa que é dramática, que é a designação de diagnóstico e terapêutica. Diagnóstico e terapêutica, em bom rigor, não é nada. Um ortoptista faz diagnóstico e faz terapêutica. E eu agora pergunto, e um profissional que está como um terapeuta da fala no ensino, onde é que se enquadra? E quem estiver nos cuidados continuados, onde é que se enquadra? E quem estiver na promoção para a saúde, onde é que se enquadra? E quem estiver na educação para a saúde, onde é que se enquadra? Dito de outra forma, Ninguém em Portugal hoje, com bom senso, e eu acho que sobre isto até já há um consenso generalizado, acha que a designação de diagnóstico e terapêutica comporta este número de profissões. E pior, é que dentro do conceito de diagnóstico e terapêutica cabem lá outras, que o próprio processo de Bolonha carreou para a discussão, que é o caso dos podologistas. Importa dizer que a licenciatura em podologia entra no relatório de 2004 do governo do Dr. Durão Barroso, que é o primeiro relatório sobre a aplicação do processo de Bolonha, e entra naquele lote das profissões do que nós chamamos, e vamos ser mais corretos, chamem-lhe técnicos de superior de saúde, chamem-lhe técnicos de saúde, chamem-lhe o que quiserem, mas são de facto é técnicos de saúde, com designação de superior ou não superior. Porque em Portugal, como no resto do mundo, há três grandes grupos. Há médicos, há enfermeiros e há técnicos de saúde. E neste cabe lá psicólogos, farmacêuticos, cabe um número de profissões muito grande. Claro que uns, com um grau académico de exigência diferente em matéria de acesso ao exercício, de outros. Mas também já para isso o enquadramento profissional responde a isso. Portanto, a questão do podologista eu considero que é oportuno regular uma coisa que já tem umas centenas largas de profissionais formados, que daquilo que o sindicato conseguiu perceber ao longo deste tempo todo, nada obstava, através do processo de Bolonha, à criação da profissão. Ora, se nada obstava, também nada deve obstar à regulação da profissão. Não entramos naquela... Sim, nada obsta que se regule. Quanto à questão que foi levantada pela Ordem dos Médicos, ou que são competências médicas ou não médicas, eu só faço um comentário. A Ordem dos Médicos tem todo o direito de fazer os comentários que quiser. Quando sentar à mesa com as outras organizações profissionais, a discutir os limites de competência. Porque os médicos não têm o direito de vir dizer qual é a minha competência. Temos profissões tão autónomas como a medicina e todas têm que se respeitar. Mas há uma coisa que é fundamental, senhores deputados, e que a Ordem dos Médicos vem sucessivamente esquecendo. Ninguém lhe passou uma procuração para tutelar as outras profissões. E parece que não entende que em saúde as profissões têm níveis de interpenetração obrigatório. Sou pena não se poder trabalhar em equipa. Se a Ordem dos Médicos entende que não há lugar ao trabalho em equipa, então que o explique. E não ande com, tipo gato escondido com o rabo de fora a fazer afirmações que são lesivas da dignidade das restantes profissões. Penso que no caso da podologia será um pouco isso. Quanto à questão que a Sra. Deputada Carla Rodrigues colocou, e muito bem, que é aqui matéria que é da Comissão de Trabalho, nós de facto identificámos como também da Comissão de Trabalho e pedimos uma reunião à Comissão de Trabalho. É óbvio que, e algumas são também da Comissão de Educação, é óbvio que estas reflexões que nós trouxemos aqui, num caso nós solicitamos que seja reavaliado de facto o conteúdo de uma lei, porque parece-nos que ela vem complicar mais as soluções possíveis do que resolvê-las, que é o caso da alteração ao artigo 24, através da Lei 16/2013. Quanto à solução que nós preconizamos, foi a que sempre preconizamos. Este lote de profissionais, hoje já não se pode olhar para os que, em 1999, estavam a exercer legalmente, ou os que entraram depois. Temos que pegar em todo este bloco de pessoas, identificar rigorosamente qual é o nível habilitacional deles, definir um nível mínimo de conhecimentos que todos vão ter que adquirir através de um processo de formação e arrumar com isto, definindo uma vez por todas que isto é uma atividade a extinguir quando vagar. Tal como o espírito do Decreto-Lei 320/99 de 11 de agosto. É muito claro. Isto eram profissionais cuja profissão extinguia quando vagasse. E volto a dizer, a Diretiva 92/51 sobre titulação profissional é muito clara. Aliás, além dessa diretiva, há uma portaria que elenca as profissões de saúde e responde a uma preocupação da Sra. Deputada, que já não está aqui, do Partido Comunista, sobre a natureza das profissões, que é a portaria 35/2012, elenca o que são profissões de saúde, quer dizer que não estão cá nem biólogos, nem ajudantes técnicos de farmácia. Não, não. Não estão. A Sra. Deputada colocou uma coisa muito importante e nós gostamos de colocar isto com seriedade. Eu trabalhei durante muito tempo no plano internacional com os países francófonos. e é essencialmente nos países francófonos que existem e com alguma relevância até na França. A questão do podologista, ele existe na Europa. O problema destas profissões não é o podologista só por si. É quando olhamos para a Europa, Portugal é o país que tem a casa mais arrumada. E, portanto, nós não temos grandes referências quando olhamos para profissões mais exóticas. Eu chamo as profissões exóticas aquelas que têm menos visibilidade social. Por exemplo, uma profissão exótica é os ortoptistas. A gente conhece mais depressa o optometrista que é o oculista, como se costuma dizer. E, portanto, quando isto acontece em Portugal e quando olhamos para a regulação das profissões, nós achamos que isto não tem lugar, que é assim uma coisa esquisita. Não é. Nós, nesse aspecto, fomos bastante rigorosos. E acho que é uma excelente iniciativa a regulação da profissão de podologista. A fazermos a diferença no plano europeu, fazemos pelo lado qualitativo e não pela omissão. Portanto, não vejo, enquanto sindicato, não vemos de fora, e não estamos aqui a fazer frete nenhum, porque nem temos associados ainda na área da podologia, portanto, nem sequer estamos aqui a defender. Mas entendemos que, enquanto podologia, faz sentido a regulação desta profissão.
Penso que foi ainda mais esclarecedor do que inicialmente e respondeu a todas as perguntas que foram colocadas, pelo que me resta agradecer mais uma vez a disponibilidade que tiveram. Acho que, apesar de nós acompanharmos todos os assuntos, há sempre coisas que não conseguimos ter conhecimento e esta audiência foi sobretudo informativa para nós que... E ter esta necessidade, como por exemplo nos dietistas e nutricionistas, cruza o trabalho, a educação e a saúde, e nós temos de estar em articulação permanente entre comissões, o que nem sempre é possível fazer. Mas seguramente que depois desta nossa conversa, desta audição, poderemos ter mais informação, temos mais informação e melhores condições para resolvermos as questões que aqui nos colocam.
Estamos sempre disponíveis.
Rapidamente, muito rapidamente.
Pegava nas suas palavras e dizia, ao nível destes profissionais, mesmo quem está desinserido de organizações de trabalho, há alguns até em grupos de trabalho, enfim, nomeados pelo Governo, outro pelo tipo de organizações, estão naturalmente disponíveis para este esclarecimento. Porque, de facto, nós estamos perante tantas profissões que sofreram tantas mutações nos últimos anos que o legislador corre sempre um grande risco quando aborda estas áreas. E, às vezes, injustamente, mas é criticado.
Mas nós vamos tentar fazer bem, se não muito rapidamente, fazer bem o trabalho para que Portugal continue a ser um dos países onde as coisas estão mais bem arrumadas, como disse. Muito obrigada, boa tarde a todos.